Boa noite a todos. 16ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 4 de junho de 2018. Verificação do quórum. Peço ao assessor legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira. Vereador Sr. João Batista Vasconcelos. Presente. Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Ausente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário a dispensa da leitura da ata da 15ª reunião ordinária, realizada no dia 28 de maio de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 30 de maio de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem.
Senhor Presidente.
Pois não.
Pela ordem, eu gostaria que constasse na ata a ressalva da irregularidade do ato de Vossa Excelência ao colocar em discussão e votação o requerimento de instauração da comissão de inquérito, tendo em vista que o senhor presidente não poderia presidir a sessão nem analisar o requerimento. O senhor era autor, né, do fato, devendo passar tal incumbência para o vice. Gostaria que constasse em ata, se Vossa Excelência não concordar, colocar para deliberação do plenário.
Está certo, pode constar em ata.
Senhor Presidente, gostaria também que constasse em ata o artigo 69 do regimento interno dessa casa, que fala que as comissões parlamentares de inquérito, constituídas nos termos da lei orgânica do município e que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento, são criadas automaticamente pela Câmara, mediante requerimento de no mínimo de um terço de seus membros, ou seja, né, no nosso caso, 4 membros, para apuração de irregularidades ou fato determinado, que se inclua na competência municipal e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Perfeito. Coloco a ata da 15ª reunião ordinária em discussão. Mais alguém? Coloco a ata da 15ª reunião ordinária, realizada em dia 28 de maio de 2018, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem.
Eu vou votar ela com ressalva.
Certo. Considero a ata aprovada. Peço ao assessor legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais. Gabinete do vereador Mário Donizete Menezes, ofício 3 de 2018, em 4 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal Muzambinho MG. Assunto justificativa de ausência faz. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141.1 e 142, parágrafo B, venho por meio deste justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 4 de junho de 2018, que se deu por motivo de cirurgia no olho. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço, Mário Donizete Menezes, vereador. Gabinete do vereador Francisco Márcio Martins de Oliveira, ofício 2, 2018, em 4 de junho de 2018, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG. Assunto justificativo de ausência, faz. Senhor presidente, em cumprimento ao regimento interno, artigo 141.1 e 142, parágrafo 1º B, venho por meio desse justificar minha ausência à reunião ordinária do dia 4 de junho de 2018, que se deu por motivo de doença. Solicito assim, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142, que seja aprovada essa justificativa. Sendo para o momento, elevo estima e apreço Francisco Márcio Martins de Oliveira, vereador. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho, proposição de requerimento 53/2018. Apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações ao ex-prefeito de Muzambinho, professor Ivan Antônio de Freitas, pela honestidade e transparência exercidas em seu mandato 2013-2017. Termos em que pedimos e esperamos favorável deferimento. Muzambinho, 4 de junho de 2018. Reginaldo Azaldo Santos, vereador. João Batista Vasconcelos, vereador. Proposição de indicação número 70/2018. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do artigo 324 do Regimento Interno desta Casa, presente proposição de indicação, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de instalar um PSF na comunidade rural da Palmeia, onde atenderá tanto a população da Palmeia quanto a Cachoeira do Cambuí e Ribeirãozinho. Atenciosamente, Muzambinho, 4 de junho de 2018, Zé Maria Dias, vereador. Proposição de indicação número 71/2018, apresentada pelo vereador Zé Maria Dias, sugerindo ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração, para que veja a possibilidade de contratar um provedor de café para atuar em uma das salas da comunidade da Palmeia, onde atenderá também a comunidade da Cachoeira do Cambuí e do Ribeirãozinho. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Sim. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, ofício 233/2018, 22 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal, Muzambinho MG, referente a encaminhamento de projeto de lei faz. Senhor presidente, encaminhamos a Vossa Excelência anexo para apreciação e possível aprovação o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre vencimento de desconto do IPTU, taxa de serviços urbanos e vencimento do ISSQN, taxa de fiscalização em horário especial e ocupação de solo para o exercício 2018. Ofício 243/2018, encaminhamento de empenhos, abril de 2018, faz. Senhor presidente, encaminhamos em anexo os empenhos referentes ao mês de abril de 2018, conforme exigido na lei orgânica do município. Atenciosamente, Sérgio Arlindo Serrao Pauliello, prefeito municipal. Ofício 234/2018. Referente à resposta, senhor presidente, reportando ao ofício 2 de 2018 do gabinete do vereador Roberto Teodoro, informe que o processo administrativo relacionado à referida sessão é de número 0426-000562-2016-48-SUP-MG. Cordialmente, Sérgio Arlindo Serrao Pauliello. Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há algum inscrito para o uso da tribuna livre. Qual assunto?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrão Donizete Damasio, que conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passo livre colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciarem.
Senhor presidente, só fazer o anúncio de um convite aqui, por favor.
Ah, pois não.
Convite. Você é o nosso convidado especial para conhecer de perto os grandes resultados do programa Mais Genética, uma iniciativa que vem transformando a vida do pequeno produtor rural do sul e sudoeste de Minas Gerais. Emidim Madeira, deputado estadual. Palestra de melhoramento genético, palestrante Guilherme Marques de Rezende, Zootecnia, Alta Genetics. Manejo de pastagens e criação de bezerras leiteira, palestrante Maurício Silveira, agropecuarista, Grupo Cabo Verde. Mais genética e lucratividade, palestrante Luiz Renato Tiveron, jurado da ABCZ. Raça Girolando, palestrante Luiz Carlos Rodrigues, presidente da Girolando. Apresentação da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ. Palestrante Arnaldo Manuel M. Borges, presidente da ABCZ. Dia 29 de junho, às 8 horas, no campus do Muzambinho, IFET, Sul de Minas. Das 8 horas às 12 horas. Do dia 29 de junho, no campus Muzambinho. Instituto Federal, campus Muzambinho. Somente isso, senhor presidente. Clube MN, cronograma de junho, dia 10, domingo fitness, evento aberto com prática de modalidades, skateline, crossfit, dança, karatê, ginástica funcional na Praça Pedro de Alcântara Magalhães. Dia 11, desenhando Muzambinho, lançamento, concurso cultural para crianças e adolescentes, estudantes do ensino fundamental de Muzambinho, fundamental, ilustração, fundamental 2, redação. Dia 24, domingo, Zain, a partir das 13h30, Casa da Cultura de Muzambinho, com massagens, terapias, holísticas, práticas de yoga, oficinas e palestras sobre o bem-estar. Dia 29, exposição Desenhando Muzambinho, eventos abertos à população na Casa da Cultura de Muzambinho, com ilustrações de crianças e leituras de redações. Cerimônia de encerramento para a entrega dos prêmios, dia 29 de junho. Somente isto, senhor presidente.
Agora está encerrado, né?
Não, 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 hã? Filho. Primeiro falar.
Segundo secretário, vale. Pode?
Eu passo aí.
Não. Procura o regimento interno, você vai achar aí.
É, só até a coisa do lançamento, tem que começar o pronunciamento primeiro lá.
Tudo bem. Tranquilidade.
Coloco os pronunciamentos aos senhores vereadores, obedecendo à ordem chegada, descrição. O vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, Roberto Teodoro, doutor Vicente, Reginaldo Isaú, Canarim, né? Surpresa boa do político de Muzambinho, o Franinho, Baiano. Demais aqui, o público presente aqui, né? O Claudinei, meu conterrâneo de muitos anos, desde quando morou aqui no Córrego do Pinhal, né? Apanhamos café junto aí. Toda a família em matéria, o Gilson, o Marquinho, secretário de Agricultura, André, que faz um belíssimo trabalho, o Marquinho aí, filho do Marquinho da Vidraçaria, e os demais aqui que estão sempre presentes, que o Tonho, Marquinho, para nós é uma honra aqui muito grande aqui ter a casa hoje com bastante gente. Meu primeiro assunto aqui se diz relacionado principalmente aqui na área rural de Muzambinho, onde eu também sou produtor agrícola. E a classe nossa aí, com essa paralisação dos caminhoneiros aí, acabou sofrendo aí, principalmente em questão de abastecimento de óleo diesel. E acho que tem uma lei, acho não, tem uma lei aí que é proibido o trânsito de máquinas agrícolas na cidade. E com essa ausência de óleo diesel aí, o pessoal ficou à mercê aí, acabou o óleo diesel. Não pode vir abastecer e não pode ser abastecido através de galão. Então, a nossa região aí, que é movimentada aqui, principalmente através da colheita do café, tem vários produtores que não sabem o que fazem, principalmente aí agora com a falta do óleo e a forma de abastecer essas máquinas aí. Então, eu procurei o Esquilo disse que o prefeito da nossa cidade, diz que é uma lei federal, eu acho que tem que procurar as autoridades competentes para que faça aí uma licença ou um almeio desse pessoal se abastecer durante esse período, principalmente agora que tem teve essa paralisação que acabou afetando todos nós. Eu acho que sempre os postos abasteciam em galões. Nossa é uma cidade pequena, o pessoal conhece todo mundo, e há o bom senso de que esse combustível que era transportado em galões era para o bom uso aí do produtor, aí, em prol aí de um benefício útil, né? Bem-vindo. Então, está complicado aí. Tem várias máquinas paradas aqui na nossa região. Não é o momento de forma alguma. Tem que arranjar um meio mais rápido possível para que esse problema aí venha a ser solucionado aqui, meus amigos. Mais uma vez, em falar aqui a respeito de uma audiência pública que acontece aqui na cidade de Muzambinho, eu acho que saúde, jamais algum país, alguma cidade, algum estado vai chegar à perfeição. É lógico que tem uma cobrança muito grande aí em torno da área de saúde, mas essa audiência é principalmente aí para, ao meu ponto de vista, e é para atacar a Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho. E conversando aí com várias pessoas que foram atendidas, ou que dependeram, ou que procuraram a Santa Casa de Muzambinho, todos eles ficaram bastante satisfeitos. É lógico que tem lá seus limites, uma entidade, uma cidade pequena, não tem todo aquele recurso, todo um aparato que precisava ter, mas dentro do possível, o que os empregados, que os funcionários, que sua diretoria possa fazer, não medem esforço, estão lá prontos a atender. Se há alguma falha, é lógico que é aceitável, porque eles são humanos, mas jamais se omitiram, jamais fizeram o corpo mole ou esconderam da responsabilidade lá. Então, eu quero aqui, mais uma vez aqui, dar os parabéns a nossa Santa Casa de Muzambinho, a todo o teu corpo clínico, a tudo aquilo que acontece aqui na nossa Santa Casa de Muzambinho. E os vereadores aqui, eu acho que tem mais é que procurar soluções e recursos para a área de saúde. Eu tive a grata satisfação de, em 2015, trazer para a cidade de Muzambinho 200 mil reais que foram investidos aqui nos PSF da cidade de Muzambinho, uma emenda parlamentar do deputado Aelton de Freitas. Então, eu fico muito satisfeito. Hoje eu gero um custo para o município de Muzambinho, mas sempre que posso, aí, tento trazer, tento recuperar o prejuízo que eu dou ao município, trazendo emendas parlamentares, fazendo alguma coisa boa para o município de Muzambinho. Então, eu não, do meu cargo, eu só não faço política. Só não faço política. Eu acho que eu tento trazer benefício, tento ajudar o município de Muzambinho de alguma forma aí para poder levar vantagem. É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, boa noite, Marquinhos, Demater, Clóvis, Wilson, a Andréia, da Secretaria de Agricultura, filho do Marquinhos, da vidraçaria, Luiz Antônio, meu vizinho, meu amigo, está aqui prestigiando a reunião aqui, Rodrigo, esposo da Débora, sua filhinha, Marquinho, mecânico, Tônio, o Antônio, Daniel da cadeira de rodas, meu xará, e a todos que estão aqui nos assistindo através do Facebook. Semana passada eu não pude falar, mas eu quero parabenizar aqui a Folha Regional pelos seus 28 anos, trazendo notícias para Muzambinho. Parabenizar o Wagner Alves, sua equipe, a Vani, a todos eles, e que Deus abençoe eles na sua jornada aí, que comemoraram os 28 anos da Folha Regional lá. Agradecer aí a presença aí do deputado federal Renato Andrade, que destinou quase 500 mil para Muzambinho neste ano, né, Roberto?
Inclusive 250 para a escadaria da Barra Funda. Né?
Isto, mas eu não sei se a escadaria vai acontecer, porque parece que eles estão querendo levar os 250 mil para outro lado aí. Marquinhos parece que falou que vai ter que trazer um pajé para essa escadaria sair da Barra Funda, porque muitas pessoas passam prometendo e às vezes depois destina, quer tirar e levar para outro lado. Para tirar esse mérito, às vezes, meu aí, eu não quero mérito, não, eu quero, eu acho que é um mérito da comunidade da Barra Funda. Então, parabenizar o Renato por ter mandado esses 250 mil, está mandando, mas, ao mesmo tempo aí, acho que tivesse jeito de fazer um requerimento aqui de certas pessoas, que um requerimento aqui para dar alguma coisa assim sobre persona não grata. Pessoas que prejudicam o município, o bairro, merecia aí um título de persona não grata. Então, eu fui eleito em 2012, estou aqui exercendo meu papel. É lógico que eu dou um custo para o município, mas ali para o meu bairro, na Barra Funda, aquela Rua do Rosário, que há muitos anos que o pessoal falava que nunca ia acontecer, que só se a galinha te criasse dente. Na época até falei que talvez mandasse as galinhas dele no dentista. Então eu quero parabenizar o deputado aí por esses quase mais 500 mil aí que está mandando para o município. Inclusive, 80 mil já está na conta da prefeitura para a compra de uma ambulância. Está demorando um pouco a licitação aí. A Giovana e o Marcos estão resolvendo isso lá. E também 100 mil para equipamentos de ambulatório. Quero agradecer aqui ali uma indicação que eu vim lutando ali do Daltinho Gaspar até lá na fazenda, lá no Corre da Prata, que atenderam aí a indicação. Então, eu quero agradecer a administração, Secretaria de Agricultura, Patrulhamento e Cascalho lá. Quero parabenizar, estive aqui na reunião dos vereadores Mirim, agradecer o Muzambinho Notícias aí. Os vereadores Mirim deram um show de bola aqui, foram muito qualificados, senhor presidente, e deram um show de elegância. Em nenhum momento não teve deselegância. Parabenizar os vereadores Mirim pela reunião deles mais cedo aqui. Quero aqui parabenizar amanhã, vai aniversariante aí o meu tio Ciro Antônio Augusto, minha mãe Terezinha Pereira Ferraz, pelo seu aniversário amanhã. Se tiver jeito, tente fazer um requerimento, mandar no endereço dos dois aí, e também no endereço da Maria Eduarda dos Santos, que fez seu aniversário sábado, eu estive ali no Cesário, parabenizar a Maria Eduarda dos Santos aqui, pela bela festa ali no Cesário, uma festa elegante ali, muito chique. E está convidando aí, né, senhor presidente, o pessoal para a audiência pública de saúde aí. Seja alguém tiver alguma reclamação sobre saúde, exame que está parado há muito tempo, que venha reclamar, não só de pronto-socorro da nossa Santa Casa. É lógico que a Santa Casa nossa tem o mérito aí de muita coisa boa que veio acontecendo, mas às vezes ali a gente recebe muita reclamação do pronto-socorro ali. Então, está convidando a população quinta-feira, 6:30 da tarde, senhor presidente, para estar realizando essa audiência pública aí e fazendo o nosso papel aí de vereador. Também quero agradecer aqui ao Gustavo, ao chefe de estrada aí, que resolveu o problema ali que liga os bairros de Jardim Tamira, Capitão Leodoro, ali perto do Devanci, que estava muito ruim ali, eu fiz a indicação, eles resolveram o problema lá. Muito obrigado, senhor presidente.
O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Carlos Herbert Salomão.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores que compõem esta casa, imprensa aqui presente através da Folha Regional, da Invicta Web, né? Nosso amigo Adolfo, público presente aqui, o Marquinho Dematero, o Wilson, produtores rurais de Muzambinho e região, Claudinei, a todos, boa noite, a Andréia, secretária, né, municipal. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de deixar bem claro que a homenagem que foi feita por esta casa à mulher trabalhadora, homenagem justa, né? Todas são merecedoras da homenagem. Tive prazer de ver aqui a minha mãe sendo homenageada o ano passado, outras mães de vereadora, a dona Julieta, que eu homenageei. Então, nada contra, a favor, era vereador quando foi criado esse projeto, em 2005, 2008, então não temos nada contra, não queremos, não fizemos o requerimento por conta das homenagens, apenas alguns fatos que ocorreram, né, com relação ao gasto com as flores, pois conversando com o Vaguinho da Folha Regional, ele me disse que gastou R$600 com parte de flores na festa de 28 anos da Folha Regional. E Vossa Excelência gastou R$2.260 com flores. Ora, eu como vereador, eu tenho que mostrar a minha indignação e achar que não estava correto. Certíssimo. Certo? Não vou me calar diante daquilo que eu acho errado. Fui eleito pelo povo e vou representar o povo e o dinheiro público. Quero ver ser bem usado, usado com honestidade, e sempre usando esse dinheiro em prol da nossa cidade.
Concede então, uma parte?
Perfeitamente.
Olha, todas essas dúvidas aí, com a criação da comissão de fiscalização, vai apurar os fatos, se houve superfaturamento em cima da compra dessas flores, em cima de tudo.
Certo.
Então pode ficar tranquilo que tudo vai ser apurado.
Porque Vossa Excelência esteve no sábado, no programa edição de sábado do Wagner Alves, e deu a entender que nós, vereadores, quatro que fizemos requerimento, estávamos contra a homenagem que foi feita. Jamais. Homenagem justa e todas merecedoras, né? E é isso aí. Então, com relação à homenagem, perfeita. Lá na recepção, mais um pouco, o senhor me colocaria lá na varanda. Né? Porque eu sei de funcionários aqui que quem dividiu aonde ia ficar as mesas dos vereadores, Vossa Excelência que determinou. Então, tratamento desigual para os vereadores. 11 vereadores compõem essa casa e o presidente dá tratamento diferenciado. Né?
Você não vota nele?
Mais um pouco, eu estava na varanda, passando vergonha, com a minha homenageada, que por duas vezes foi um prato de salgado lá. Eu fiquei com vergonha dela. Tá? Com relação a outro assunto que Vossa Excelência falou no rádio, com relação à Santa Casa, eu conversando com várias pessoas, inclusive com empresários e o povo pela cidade, claro que a Santa Casa, ela não é aquilo que nós queríamos que ela fosse. Ela tem falhas, falhou no caso da sua filha do coração, vou chamar assim, né, enteada, mas é filha do coração, errou, mas daí a jogar pedra na Santa Casa, eu não vou fazer. E como vereador e cidadão, estou pronto a ajudar no pouco que eu posso ajudar a Santa Casa, mas eu estou pronto para ajudar, porque imagine Muzambinho sem a nossa Santa Casa. E eu que vivo aqui há 51 anos, nascido aqui, e daqui não arredei o pé nunca, acompanhei e acompanho o trabalho que é feito na Santa Casa, com todas as dificuldades, e ela, diria que é uma boa Santa Casa, é o meu conceito. Esperamos e vamos ajudar que ela melhore. Vossa Excelência também disse que o requerimento tinha cunho de inveja, que nós estávamos com inveja de Vossa Excelência. O senhor não é o único vereador que trabalha pela cidade. Todos aqui eu vejo trabalhando, fazendo contato com o deputado, pedindo as coisas em prol da nossa cidade. Então, inveja eu não sinto e tenho certeza que os demais também não têm inveja de Vossa Excelência, porque aqui todos têm o seu valor, o seu trabalho prestados à nossa cidade. Outro assunto que o senhor falta com a verdade é quando diz que todas as decisões que o senhor toma é em conjunto com a mesa diretora. Eu sei de vereadores que reclamam que Vossa Excelência muitas decisões tomou sozinho. Mas um ponto positivo no programa foi o fato de Vossa Excelência reconhecer que errou, né, quando fez a homenagem à sua esposa, merecedora. Só deveria ter constado no projeto, né? Poderia homenagear ela sim pelo trabalho que ela vem fazendo, né, pela luta que o senhor está sofrendo dentro da sua família. Só faz uma previsão e faz, né? Igual eu fiz com o Chiquinho. Falei, Chiquinho, as nossas mães, e todas as mães, são merecedoras. Mas vamos trocar? Eu homenageio a sua, você homenageia a minha? E tive a minha mãe e a mãe dele homenageada aqui. Jamais disse que a sua esposa não era merecedora de homenagem. Apenas que o senhor, o impulso, e o senhor mesmo reconheceu que errou, né? Então, é isso aí que eu tinha a colocar e dizer ao senhor o seguinte, que vamos fazer audiência pública aí, né? O senhor vai fazer audiência pública e que ela trate não de fatos isolados, não de interesse de cada um, mas trate da Santa Casa fazendo um bem para toda a comunidade, um bem comum para todos. É só, muito obrigado.
Ok, próximo vereador, você usa a palavra, Fernando Lucrécio Colucci.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas dessa casa.
Boa noite.
Assessoria, Marquinho, Muzambinho Notícias, boa noite. Wagner Alves, Folha Regional, Marquinho. Mater, é um prazer tê-lo aqui, demais produtores rurais que estão junto com a gente aqui hoje, é um prazer recebê-los, Andréia, Marcos, Wilson Couto, vou falar a todos, a maioria que está aqui presente pela primeira vez, e é um prazer tê-los aqui, na nossa casa, sua casa também, né? Uma casa de cada um de vocês. É muito bom ver a casa aqui, várias pessoas né, prestigiando aqui e assistindo a nossa sessão. É, primeiramente, quero falar de um projeto que foi votado ano passado, que estou correndo atrás, porque eu acho de extrema importância, que é que dispõe sobre o plantio de árvores citrionelas nos bairros e área central da nossa cidade. Ela é um repelente natural do Aedes aegypti, né? E vai trazer um benefício danado assim forem cultivadas e forem plantadas na nossa cidade. Procurei o Murilo para ver a respeito disso, que é o secretário de Cultura, meio ambiente, por sinal excelente, né? Um profissional excelente, vem fazendo um trabalho magnífico, né, nessa área do meio ambiente. Né, ele me disse que logo em breve me deixará a par, deixará todos a par, né, desse benefício aí das árvores, desse plantio dessas árvores citrionela na nossa cidade. Esse projeto foi encaminhado pelo Executivo e logo em breve será implantado aí na nossa cidade. Né? Tomara que faça logo. Né? Ok? Outro assunto aqui, que eu fiquei muito triste de saber, agora é os 250 mil, que parece que está sendo desviado para outro setor. Recebo essa notícia com muita tristeza, né? Não sei o porquê desse desvio, é muito triste isso, porque o deputado federal Renato Andrade destinou essa emenda para construção, para o asfaltamento ali, o calçamento, onde que é a escadaria da Barra Funda. Recebo essa notícia com muita tristeza, né? Eu acho que é um sonho ali dos moradores desta da rua, né, aqui na Barra Funda, e fico muito triste de saber que o dinheiro está sendo desviado para outro setor, né, é uma tristeza muito grande saber disso, né, porque é um sonho ali dos moradores dessa rua, né, e esse benefício eu acho que teria que ter sido aplicado ali mesmo, né, na escadaria ali da Barra Funda, né, naquela rua da escadaria da Barra Funda. Muito triste isso, saber dessa notícia pelo meu colega Daniel Ferraz, né, que lutou por esse benefício. Né. Estivemos lá, tiramos fotos, meu colega Daniel e eu, mais o meu colega Roberto Teodoro, Afrânio, J. Maria, o presidente dessa casa, nós estivemos lá, tiramos fotos, corremos atrás, fizemos requerimento, né? Daniel Ferraz foi atendido, nós fomos atendidos, infelizmente. O dinheiro está sendo destinado para outro setor, para outra obra da prefeitura. Uma tristeza muito grande saber disso, né? Muito grande. Quero fazer aqui também um agradecimento à senhora Ione, né, Teixeira, encarregada de limpeza, né, secretária de limpeza, que eu, passando pela Vila Doro, vi que o bairro estava muito sujo, né, matos, entulhos, né, estava bem sujo ali, e ela foi até o bairro, limpou completamente o bairro. Parabéns a Dona Ione, que vem fazendo um serviço excelente aí também na cidade, atendendo aí também as periferias, né? Isso aí, parabéns a Dona Ione Teixeira, né? Com relação à nossa Santa Casa, também quero dizer aí que está, dentro em breve, chegando aí uma verba, não é, senhor Roberto Teodoro, uma verba de R$300 mil, né, através aí do nosso grupo, né? Isso eu vou mostrar, né, o ofício que vai ser encaminhado a mim, a respeito de R$300 mil que está chegando para a nossa Santa Casa. A cobrança que a gente vem fazendo, e essa audiência pública é do Ailton Freitas, R$300 mil, do deputado federal Ailton Freitas, né, que vai chegar para a nossa Santa Casa. Né? Essa audiência pública, né, nada mais é de que uma luta nossa, e uma luta do povo para mais humanismo, mais humanidade nos atendimentos, né, mais uma presteza lá que vem acontecendo. É o seguinte, é uma certa demora no atendimento, e não é a gente que fala, ou um ou outro, né? É a maioria da população que vem falando desses atendimentos, vem cobrando, vem procurando a gente, não é, senhor presidente? E a gente ia montar aqui uma comissão, né, com vários vereadores aqui, inclusive o senhor Carlos Herbert Salomão se manifestou a respeito de fazer parte dessa comissão. Não, o senhor não. Só um momentinho, o senhor está me cortando. Não, o senhor Carlos Herbert Salomão se manifestou a respeito. Porém, senhor Carlos Herbert, o presidente dessa casa chegou até a minha pessoa, né? Falou: não vamos montar essa comissão, não, nós vamos fazer uma audiência pública, que eu acho que a audiência pública ela é melhor do que a gente juntar um grupo de vereadores e ir lá para conversar. Porque já tínhamos tentado várias vezes, né, essa comissão, não é, doutor Vicente? A gente já tinha tentado várias vezes, mas, porém, a Santa Casa...
O senhor me permite uma parte? O senhor mencionou meu nome, permite uma parte?
Sim, pois não.
Tá. A comissão, eu favorável, porque eu sou a favor do diálogo e acho que deveria ter conversado com a Santa Casa. Eu gostaria que o senhor falasse aí quantas vezes a Santa Casa foi procurada pelos vereadores para tratar do assunto atendimento pronto-socorro.
Senhor Carlos Herbert Salomão,
quando ocorreu,
por diversas vezes...
E quando ocorreu e com quem foi falar?
Por diversas vezes eu pedi aqui para o senhor Carlos Ubanha, né? Que é hoje o Luiz Carlos Banha, né? Que é o diretor da Santa Casa, para que nos procurasse, né? Para a gente fazer uma reunião lá, para a gente decidir, para a gente ver o que poderia ser feito, né? Por várias vezes a gente pediu isso. O senhor é testemunha de que eu cobrei várias vezes o ano passado, não é? Cobrei esse começo desse ano de novo, mas isso
feito,
não aconteceu.
Foi feito requerimento,
né?
Ofício, alguma coisa para lá?
Eu fiz, encaminhei para ele, pedi em plenário, pedi aqui, usei a tribuna, falei a respeito, mas que infelizmente não nos deram atenção. Né? Diante do pedido do presidente desta casa, o senhor Jota Maria, eu desisti. Estamos aguardando aí, né? Essa audiência pública que acontece aqui nesta quinta-feira. Eu acho de extrema necessidade essa audiência pública para que possamos aí, né, que o povo possa expor as suas reclamações, seus pedidos, talvez até os elogios, né? Eu acho, e não é só sobre a Santa Casa, é sobre a Secretaria de Saúde, é sobre o ambulatório, é a saúde em geral, né? Não é só a Santa Casa, ok? Então, esperamos que o povo venha, convido mais uma vez a população, tá certo? Para que venham nesta quinta-feira, às 18h30, é a audiência pública sobre a saúde. É importantíssimo que a população esteja aqui para a gente discutir. Vão estar aqui autoridades, né? O secretário de Saúde, diretoria da Santa Casa, senhor prefeito, né? Esperamos que todos compareçam aqui para essa audiência pública. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso.
Passa a cadeira, presidente, para o vereador Daniel Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos da EMATER, o Marquinhos daqui a pouco vai falar, o Gilson, o Andréia, secretária aí, diretora do, da Agricultura, os companheiros pequenos produtores, professores, enfim. Eu estive lá na Palmeia, fui chamado lá na Palmeia para bater um papo com a moçada lá, e eles estão reivindicando lá, inclusive nós devemos ter um requerimento aqui para usar aquele espaço físico que é a antiga Bujana, era escola, depois estação, isso, obrigado, estação, que tem vários cômodos lá, que era escolas, eles colocaram cadeiras, e a comunidade tem um carinho especial, e o prefeito agora está abrindo PSF na zona rural, então reivindicação que eu acho necessária para atender ali a Cachoeira do Cambuí, atender Ribeirãozinho, atender Palmeia e também o bairro Florêncio. Então, nós fizemos essa indicação e também o espaço físico lá, viu, André? Eu não sei. Eles pedem também para o menino aí, o provedor de café lá, tem aquele espaço já também, se possível, olhar com carinho para atender lá os pequenos produtores nesses bairros que eu acabei de citar. É uma reivindicação que eu acho necessária, né? E importante para o bairro, para o desenvolvimento ali do local, da Cachoeira, do Ribeirãozinho, enfim. Eu não vou entrar em polêmica, eu acho que eu vou ficar na minha. Vocês têm todo o direito do mundo de fazer o que a lei, né, cabe para fazer. Evidentemente que eu vou me defender. Quanto o Carlos Herbert Salomão disse aqui que eu não sou democrático com a mesa diretora, alguém está me traindo aí, porque sempre nas decisões importantes eu tenho falado com vocês. Aliás, a dificuldade em não falar, às vezes o vereador está fazendo um serviço e eu tenho dificuldade em ligar o telefone dando ocupado e muitas coisas o presidente tem que tomar uma decisão rápida. Haja visto que aquele ponto facultativo que Vossa Excelência até reclamou do presidente, o Baiano, não foi nesse feriado, não, foi no outro. Foi pedido do vereador aí, Afrânio. Eu atendi o pedido dele, não foi eu.
Isso.
Correto?
Correto. Só o último ponto facultativo e eu, particularmente,
não, esse último agora, a prefeitura não
eu,
tinha.
Eu, particularmente, não fui avisado.
Mas o último ponto facultativo, eu liguei para o município aqui, para a prefeitura, disse o seguinte, vai ter o ponto facultativo. Aliás, nossos poderes são independentes. Mas eu fiz isso porque... Mas eu sempre participo à mesa. A festa, eu não ia fazer essa festa para a homenagem às mulheres. Haja visto que comemora assim desde março.
Se me permite uma parte?
Pois não.
Se me permite uma parte, a respeito da festa, realmente o senhor não iria fazer. O senhor ia dar um coquetelzinho aqui, simples, com salgadinho. Só que eu achei, né...
Você, Canarinho, e
eu,
Afrânio.
E o Afrânio, nós achamos de bom tom, certo, fazer sim um jantar,
então,
que é uma homenagem importante, né, para as mulheres. Nós que queremos isso, nós quisemos
não,
isso.
Não, eu estou só dizendo o seguinte, porque às vezes me pensa que eu sou autoritário, eu não sou autoritário, pelo contrário, eu estou aqui para ouvir todo mundo. Então, essas medidas mais relevantes, eu sempre estou atento.
Permite uma parte, o senhor falou meu nome. Então, o Afrânio... O vereador Afrânio acabou de falar que, no último ponto facultativo, ele não participou da decisão.
Não.
Então, eu estou falando a verdade. E outra coisa, naquela reunião que o senhor homenageou os aposentados da prefeitura, o presidente da comissão de honrarias participou? Não. Assinou o diploma?
Mas aquilo...
Vamos falar a verdade, o povo quer ouvir a verdade.
Carlos Herbert.
Ele participou? O senhor assinou o diploma?
Não.
Como presidente?
Este da... não.
Mas, ô Carlos Hermes, calma, vamos, é vamos conversar em alto nível aqui, ó. Nós somos vereadores.
Eu mantenho o nível. Mantenho sim. O nível e a verdade.
Naquele, aquele episódio.
Embromeixo e mentira, eu não aceito.
Tudo bem. Aquele episódio foi um projeto de autoria do vereador J. Maria, dos aposentados. Nós estávamos saindo, eu não sei o que estava acontecendo. Ah, são 180 aposentados. Aí eu disse para a assessora, olha, eu não sei que, como que nós vamos homenagear esses aposentados, então você escolhe 11 aposentados, eu nem fiz política em cima, nem sabia quem era o aposentado, eu reconheço que eu errei por não comunicar eles, tanto é que eu pedi desculpa para eles. Eu reconheci.
Com certeza.
Hã? Não, mas nesse caso, olha, o meu homenageado no QD não veio. Aquele dia não estava presente. Mas tudo bem, eu acho que são coisas, sabe, irrelevantes, que sei lá. Outro fato, eu assustei agora aqui o vereador falar que eu pedi para a funcionária colocar mesas separadas.
Sim.
Eu desconheço.
Sim.
Jamais.
Sim.
Eu, jamais, Vicente.
Sim.
Sincero, honestamente. Pois, quando eu vi... Não, eu não estava, juro, minha cabeça não estava preocupada com isso, não. A gente se preocupa com outra coisa.
Só faltou penetras para o nosso lado lá, não. Deveria ser penetra.
Não.
O
senhor concorda que teve essa
diferenciação? Oi? O senhor concorda que teve essa diferenciação? Mas, deixa eu só dar uma palavrinha, doutor Vicente. O ano passado foi feito exatamente igual. Nós ficamos de um lado...
Mas olha,
de outro.
Gente,
pessoal, vamos seguir o regimento, a parte
Mandei, agora. Inclusive pessoal, é o seguinte, a sua mesa ficou vazia lá do outro lado. Então,
meus amigos, vocês desculpem a gente aqui, mas infelizmente a gente tem que conversar agora aqui. Ô, Vicente, sincero e honestamente, eu não vi divisão.
Não viu?
Não. Não, gente. Não, depois que eles me falaram, olha, depois da festa, que estava dividido, mas não, e tenho certeza que a moça também não fez isso por de propósito.
Hã? Poderia ter colocado eu lá na varanda, mas a minha homenageada, não. A pessoa que eu homenageei, não. Ela merecia respeito. Podia colocar
senhor
lá na varanda.
Herbert, senhor Carlos Herbert, eu fiquei lá no cantinho perto da janela.
Mas olha...
Fiquei no cantinho perto da janela, não estou reclamando.
Gente... Gente, é uma coisa aqui que não tem nada a ver com o município, tem nada a ver com o trabalhador, não tem nada a ver com nada. Eu acho que é uma coisa irrelevante. Nossa, se for preciso pedir desculpa, eu peço, mas sincero e honestamente, não... Uma coisa, sei lá, ué, uma coisa tão banal, nossa.
O senhor acha que tratar as nossas homenageadas diferente das suas...
Mas eu não fiz isso, Carlos Ebert.
Ah, claro que fez.
Não...
Eu queria saber o seguinte...
Fernando, por gentileza.
O salão
não.
É um só?
É o que, não.
É o que
olha,
o que eu falei.
Agora,
eu
estou na minha... Ficaria. Agora é minha vez de falar, deixa
Ficaria,
eu falar, por
favor. Problema,
está com
não.
A palavra o vereador José Maria Dias.
Quanto às flores, gente, que o Carlos Zé fala aqui, realmente, mas aqui está falando flores e arranjos. Agora, fez a cotação e quem ganhou foi a Bela Flora por Agricultura. Inclusive, são dois meninos absolutamente honestos. Eu, eu não participei dessa cotação. A Débora me disse que a funcionária que eu...
Quem falou em desonestidade?
Não, mas eu estou falando do preço.
Eu falei do valor.
Sim. Agora, quanto? Eu não sei quanto está valendo flores. Eu só sei que foi um preço justo, é. Agora, eu levei flores para casa? Eu não levei, né? Eu não ganhei dinheiro em cima disso também, não. Agora vocês têm direito de questionar mesmo. Aí vocês são vereadores. É o mesmo caso aqui do Vicente, que eu fui questionar por que ele está trabalhando, se não pode, perante o regimento interno. Ué, se não for, se tiver um parecer lá que fala assim, não, tudo bem, ele pode trabalhar, tudo bem, ué. Ué, isso é função nossa, né? Eu não ali, outra coisa, eu peço para vocês também, a nossa amizade, vocês podem ser adversário político meu. Agora, passar na rua, virar o rosto, eu acho que já ainda não dá certo, né? Vamos ter a nossa amizade normal, vamos discutir política aqui, se for preciso me renunciar, eu renuncio até que se apure, faço tranquilamente, gente.
Isso é coisa, ó, eu quero que o município cresça, eu quero que as pessoas se deem bem aqui no município. Eu fui chamado lá na Palmeia, fui lá no Morro Preto, negócio de um rapaz quebrou uma perna, está com a perna trincada, né, desde segunda-feira passada. E outra coisa, a nossa audiência pública que nós vamos fazer aqui é um ato democrático, eu jamais eu vou ofender a Santa Casa de Muzambinho, pelo contrário, nós vamos fazer audiência pública no alto nível. É o momento das pessoas falarem aquilo que estão sentindo. Ué, não é? Se for para elogiar, nós vamos elogiar, é evidente que vamos elogiar. Agora, não sei por que razão, né? É contra a audiência pública. Nós temos que fazer sempre audiência pública, sempre. Audiência pública da saúde, audiência pública da educação, audiência pública da agricultura, audiência pública. Pô, nós somos vereadores, é para isso, para ouvir a população. Audiência, ato de ouvir as pessoas. Que crime que eu estou cometendo? Nenhum. Então eu convido vocês para participar da audiência pública. Tomara que o hospital venha aqui. Nós vamos bater um papo, nós vamos dialogar, nós vamos ver que aquilo que pode ser feito, aquilo que está sendo feito, qual a condição do hospital para fazer tal coisa. Ah, nós não temos recurso, então vamos ver qual o caminho a seguir. Se está errado, então vamos acertar, qual o ponto que podemos acertar. Os PSF estão atendendo bem, porque esse povo está indo lá no pronto-socorro, se nós temos 6 PSF em Muzambinho, por que está todo mundo bem plantão? E esses pontos que nós queremos ouvir, eu não vou, você acha que eu sou louco de chegar aqui na audiência pública e eu vou maltratar a Santa Casa? Não, ué. Agora, questionamentos eu vou fazer, e eles vão ter a oportunidade de falar para mim, olha, aconteceu isso, 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 por que nós não podemos fazer? Não é? Agora, acima de tudo, senhores vereadores, nós vamos tentar mostrar solução. E eu tenho alguma solução para isso. Entendeu? Quer dizer, solução do que é? Do humanismo, do acolhimento das pessoas, de você saber respeitar o próximo, de você dar atenção naquilo que está sendo feito. É isso. O cidadão não quer um tratamento VIP, o cidadão quer um tratamento de respeito. Uai, é o mínimo que nós podemos proporcionar e fazer para essas pessoas, gente. É o mínimo.
Se concede uma parte?
Pois não.
A administração anterior, o senhor era funcionário da secretaria...
Mas eu não era vereador. Era função sua de fazer audiência pública na época, você era vereador. Eu era funcionário.
O que o senhor, o senhor fez para melhorar a área de saúde?
Funcionário do
o senhor ia trabalhar depois das 8. Olha, eu não ia. É mentira? O senhor.
João, você.
O que, que o senhor apresentou na área de saúde? O senhor trabalhou durante 4 anos lá, o senhor devia ter apresentado alguma coisa, até porque o senhor era funcionário público. Aí.
Fui funcionário público.
Apresenta para a população o seu trabalho.
Fui funcionário público e com aceitação. Com aceitação.
Não, foi uma parte.
Dois, um
é,
só.
Só pode uma parte.
Vamos seguir o regimento interno. Semana passada vocês me falaram.
Por gentileza. Eu tenho só um minuto. Só um minuto.
Os vereadores Mirim aqui foram super elegantes aqui.
Só um minuto só. Eu estou dizendo o seguinte: quando eu trabalhava lá, só para acabar esse assunto, eu era um funcionário. Agora, eu cheguei até a questionar o Fernando, por que está acontecendo isso, por que não acontece isso, mas eu era um funcionário. Agora eu sou vereador, e como vereador, eu tenho que fazer isso e vou fazer. E não é só essa audiência pública, não, nós vamos fazer outras audiências, para ouvir a população. Obrigado.
Seguindo? Vereador Reginaldo Zé Augusto Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores. Boa noite. Marquinho, que conduz nossa ematéria aqui na cidade de Muzambinho muito bem, junto com Gilson Couto.
Elegante.
O Marquinho promete umas coisas aí pra gente, mas o João Pezão fica revoltado, mas no final dá tudo certo. Andréia, que presta um grande serviço aqui na área de agricultura. O Gerson Muzambim.com, que acaba fazendo falta aqui nessa casa. O Orielto da Paixão, presidente do meu partido, com muito orgulho, né, Orielto, do PR. Marquinhos, que pretende ser o futuro vereador dessa casa, mas na cotação está bem baixo por enquanto, mas pode aumentar, né? Isso aí um dia vai dar certo. Eu quero aqui, antes de tocar nos assuntos aqui, quero fazer uma indicação, ô, senhor presidente, que não uma indicação aqui para o secretário de Saúde, Luiz Ricardo Bonelli, que coloca um PSF também no bairro Três Barras, porque ali no bairro Três Barras tem uma população, juntamente com os Martins lá, Soledade, São Mateus. Isso aí é um pedido aqui também do Dr. Vicente, ele até que deu a ideia aqui, juntamente com o Baiano, João Pezão, para a gente colocar colocar um PSF lá no bairro Três Barras.
Concede uma parte?
Sim.
A respeito do PSF do bairro da Palmeia, eu estive conversando com a esposa do Mirinho há uma semana atrás e foi pedido aí que é lógico que a aglomeração de pessoas na Palmeia é bem maior que nas Três Barras. Mas devido à divisão do município de Muzambim, vai ser colocado nas Três Barras. É questão de divisão do município de Muzambim.
A parte, senhor vereador. Deixo aqui como sugestão, pela indicação aí do colega J. Maria, que os médicos e a equipe que se desloca para atender na Barra Bonita todos os dias, que um dia por mês, pelo menos, ou a cada 15 dias, atendam na Palmeia. Acho que resolve fácil isso e dá para atender a população de lá que merece o atendimento.
Esse aí é o nosso pensador aqui da Câmara, Dr. Vicente Cardoso Júnior. Sou fã seu, doutor. Quero aqui também fazer um requerimento aqui, parabenizando a Folha Regional, 28º ano de grande alegria para nós aqui de Muzambim, que é um orgulho para a Câmara Municipal de Muzambim, para Muzambim, para o Executivo, toda a assessoria dessa administração, tudo que é feito aqui nessa cidade é divulgado pela Folha Regional. Quero aqui agradecer o Wagner Alves, de coração, tudo que vem feito aqui, tem feito aqui para divulgar o trabalho aqui que é feito aqui na nossa cidade. Eu falei da minha viagem em Brasília, que eu consegui R$250 mil com o Reginaldo Lopes, deputado federal, para Muzambim. Ele vai colocar, já em outubro, esses R$250 mil para Muzambim, para pavimentação. Torço que esses R$250 mil da Barra Funda também, que seja aplicado ali na escadaria ou uma rua próxima, mas que o certo dessa verba aí é ficar aqui na Barra Funda. Porque a conquista foi feita para a Barra Funda e eu sou contra que seja destinado para outro local. O João Batista Vasconcelos falou que, em conversa com o chefe do Executivo, ele falou que é proibido máquinas agrícolas trafegar aqui no nosso município, dentro do perímetro urbano. Eu acordo bem cedo, todo dia eu acordo seis e pouquinho, e eu vejo várias máquinas do Executivo passando próximo ali na rua Capitão Leodoro Mariano, e eu acho que isso aí não é interferência para abastecer no posto de combustível. Isso aí eu até falei para ele ali, é uma questão de, talvez, de ação, eu não sei o porquê que não está abastecendo, ou através de licitação, eu não sei o que está acontecendo, mas que as máquinas trafegam aqui no nosso perímetro urbano, com certeza. Esse dia eu critiquei aqui, questionei sobre o matadouro municipal. Se não fosse feita uma limpeza, que eu iria procurar o Ministério Público, porque aqui dali é um bem público, é um patrimônio. do nosso município e está abandonado, pelo menos fazer a limpeza. Eu, até hoje, eu acho que não foi feito nada no matador municipal. E está de pé a minha decisão. Se não mexer naquele matador e não tomar uma decisão de fazer uma limpeza, pelo menos para deixar limpo aquele local, eu vou tomar essa decisão, vou levar umas fotos que eu tenho e vou levar até o Ministério Público. É, outra coisa também que foi dito aqui nesse plenário aqui, que até o João Pezão, tem que parabenizar ele, que ele correu atrás, e eu fui também, juntamente com o Baiano, o doutor Vicente, é aquelas máquinas de café que estão paradas até hoje lá no guincho próximo ao cemitério. Essa aí é uma burocracia danada, porque o doutor Flávio, na mesma hora, ele foi disposto ali, o doutor Cláudio assinou, deliberou ali que fosse entregue essas máquinas de café para os bairros na zona rural, e até hoje nada foi feito. Isso aí é uma coisa engraçada, né? É uma coisa engraçada porque a colheita de café começou. Eu estou achando que vai esperar acabar a colheita de café para entregar essas máquinas. E não vai adiantar mais nada. Eu até sugeri com o João Batista Vasconcelos, essas máquinas foram apreendidas na cidade, não no município de Muzambique, aqui, município fora. E os vereadores daquela cidade veio até o juiz, doutor Flávio, e pediu que essas máquinas fossem para aqueles municípios. Eu acho que tem que fazer desse jeito. Eu acho que se a administração não interessa em passar essas máquinas para a zona rural, para os proprietários que necessitam dessas máquinas, que devolve essas máquinas aí para o doutor Flávio, que o doutor Flávio encaminha para outro município, porque essas máquinas não podem ficar paradas tanto tempo, Baiano. Você que é o líder do governo, isso aí eu já venho, hoje mesmo eu liguei para o João Pezão, que ele está na coleta de café e fica a parte toda na roça, e eu questionei. Ô João, se a administração não quer essas máquinas para devolver ela para aqueles produtores que foram lesados, pelo menos doa essas máquinas para outro município, que interessa. É uma burocracia danada, porque o doutor Flávio é tão legal lá, chega na hora lá, rapidinho, canetou lá, já autorizou que essas máquinas fossem enviadas para a zona rural, até hoje está parado. Sobre essa questão da homenagem, eu não posso ter ciúme de nenhum vereador aqui. O motivo é... Eu fui 5 vezes candidato, 5 vezes fui eleito. Isso eu agradeço à população de coração. Deixo aqui, não tem inveja de nenhum vereador. Eu tenho um carinho especial pelo presidente, mas só que ele vem errando. E a gente conversa. Agora não, a gente conversa com os vereadores, não, mas ele não falou nada para nós. A questão lá da homenagem para os aposentados, ninguém sabia, chegou aqui, tinha 3 vezes mais o público que está aqui hoje. O presidente de comissão de honraria, ele tinha que assinar lá para deliberar, para entregar uma homenagem às pessoas homenageadas. Tudo que é feito aqui dentro, a hora de contratar uma pessoa, eu já conversei várias vezes aí, o Afranim, mas eu não sei, eu cheguei lá, estava lá, ué, faz parte da mesa diretora. O que aconteceu...
Permite uma parte?
Um minutinho só. O que aconteceu aqui para o público aqui, está ciente o que aconteceu, a sua esposa estava aqui o dia que teve homenagem das mulheres trabalhadoras. Acho que a sua esposa também estava. A sua. Eu acho que deveria ter chamado todas as esposas aqui na frente e entrega um buquê de flor, que seria merecedoras todas. Agora, o presidente da casa, fazer política aqui dentro, isso aí fica difícil. Não pode, os vereadores não podem aceitar isso aí. Isso aí é errado. Eu acho que deveria fazer homenagem para todas as esposas, não mesmo... que eu sei que não comprou com o dinheiro dele, mesmo se ele tivesse comprado com o dinheiro dele, aqui dentro dessa casa, ele como presidente, ele não poderia fazer política aqui dentro. Eu queria deixar bem claro isso aí. Então, é uma questão que ele vinha atropelando todas as regras, as leis dessa casa. Tomara que agora fica no adequado no seu lugar e escuta os seus amigos aqui dentro, que não aconteça mais isso. É só isso.
Você me permite uma parte?
A parte
já passou.
A respeito.
Não, já passou. Não,
já?
Não.
Você pode falar.
Não, ele não concedeu. Não, senhor presidente, pela ordem, gostaria de falar como líder do PSC. A respeito da verba, o recurso parlamentar do Renato Andrade, que eles estão quase tomando, ela só não vai ser colocada na estradaria da Barra Funda por questões técnicas. Ela é uma verba, ela é para fazer pavimentações. E a escadaria da Barra Funda tem um custo muito alto de infraestrutura, porque tem que desmanchar, aterrar, fazer bueiro, fazer várias outras partes que não dá. Então, a parte que vai fazer a estrutura, ela encarece mais do que a pavimentação. Então, quero explicar para todos, quero agradecer a Giovana, quem passou a informação para mim. Eu estou recebendo essa informação da assessora da Prefeitura Municipal, através da Giovana, que não tem, não viabiliza, não tem condição, já que o prefeito se dispôs também a fazer parte a parte da escadaria da Barra Funda com recurso próprio. A respeito das máquinas para café, eu estive lá conversando hoje com a Josi, advogada do município. Está faltando não por parte do executivo, mas sim de alguns pretendentes que não assinaram alguns papéis e amanhã praticamente vai entregar o ofício aí para o doutor Flávio aí para ser entregue às comunidades dos amigos. E gostaria de explicar, inclusive, que houve um erro técnico aí da quadra da Socialista, foi feita já a licitação, que no pedido foi para fazer uma quadra descoberta. E é 250 mil que tranquilamente daria para fazer uma quadra coberta, são questões técnicas de recursos que vêm para a nossa cidade. Muito obrigado,
senhor presidente. Senhor presidente, como líder do prefeito, eu gostaria de falar. Deixar claro que não sou contra a audiência pública da saúde. Apenas o questionamento é que Vossa Excelência, que trabalhou na área da saúde, Fernando, reconhecido como Fernando da Saúde, não reconhecem as melhorias que aconteceram na saúde de Muzambinho. Vossa Excelência trabalhou lá. Gostaria que o senhor falasse quantas especialidades tinha na sua época e hoje são 11 especialidades dos PSF, 3.600 consultas realizadas até agora neste ano. É só isso, vocês não falam as melhoras, vocês só criticam. E a gente tem que ter o olho, né, o olho do bom senso, né, e verificar o que precisa melhorar e o que melhorou. É só isso aí. Muito obrigado.
Como líder do PROS, posso falar, presidente? Então, eu quero justificar que, às vezes, eu converso com o pessoal e falo que algumas coisas eu não sou comunicado. Não significa que são todas. E eu sugiro que marcamos uma reunião, os 11 vereadores, até porque o pessoal que veio aqui, eles não vieram para escutar essas coisas que a gente pode decidir entre nós mesmos. Então, eu sugiro que nós marcamos uma reunião, os 11 vereadores, e essas coisas, já que vai ter a CPI, a comissão que vai investigar, vamos deixar para a comissão. O pessoal veio aqui na intenção de ouvir coisas boas. Então, vamos deixar esse debate entre nós, vereadores. Boa noite.
Vamos prosseguir, peço perdão para vocês. Agora é rapidinho, 5 minutos. Né? Consulta o plenário, se fazemos intervalo regimental. Coloco os requerimentos em discussão. Coloco os requerimentos em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que foram contrários, que se manifestem. Dou por aprovados os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe as indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Projeto de Lei Complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambinho e da outras providências.
Pergunto.
Faz a leitura? Faz a leitura?
Faz uma emenda dele, né? Hã? Não há necessidade de fazer leitura, não, né? Conclusão. Não. Conclusão.
Senhor presidente, senhores vereadores, justificativa Muzambim, 30 de maio de 2018. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o intuito de exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal, ou incluso projeto de lei complementar número 69/2018, que dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de urbanização no município de Muzambim e da outras providências. Referido projeto de lei complementar regula o parcelamento do solo para fins urbanos na zona rural, na forma de condomínio horizontais, loteamentos de chácaras de lazer, recreio e industrialização. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de nosso município, necessitamos estabelecer novos zoneamentos de uso do solo para viabilizar o pleno desenvolvimento de nossa cidade. A zona rural desempenha funções complementares às funções urbanas, destinando-se a suprir o abastecimento, a satisfazer a necessidade de espaços verdes pluriurbanos, bem como salvaguardar a qualidade e a paisagem natural que propicia o desenvolvimento de atividades de lazer e turismos compatíveis. Muitas pessoas buscam sair da rotina estressante da zona urbana e encontram na zona rural uma forma de descanso, além de ser muito importante para o município pela produção de alimentos para consumo interno. A zona rural se mostra funcional também em outro aspecto da economia, como, por exemplo, o turismo. Cumpre ressaltar que a aprovação do referido projeto proporcionará, além da implantação desses empreendimentos inovadores e diferenciados, a transparência para a iniciativa privada aos investimentos com infraestrutura e manutenção. Assim, pela importância do projeto e no objetivo do pleno desenvolvimento de nosso município, solicito o apoio dos nobres colegas edis para votarem favoravelmente essa propositura, a qual é apresentada pela sua relevância. Reginaldo Esaú dos Santos, vereador. Parecer jurídico, conclusão do parecer jurídico, diante do exposto e consubstanciado nos motivos de fato e de direito acima aduzidos, concluímos que o projeto de lei complementar, na forma apresentada, encontra-se revestido de legalidade e constitucionalidade, encontrando-se apto para sua tramitação em plenário deste legislativo. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambinho, 4 de junho de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do legislativo em tramitação.
Projeto de decreto legislativo 3 de 2018, que dispõe sobre as contas do prefeito Ivan Antônio de Freitas relativas ao exercício de 2015 da outras providências.
Pergunta,
projeto de resolução número 5 de 2018, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Muzambim a antecipar a devolução de parte do saldo do duodécimos recebidos mensalmente ao Poder Executivo e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão.
Não, esse ficou tramitando, senhor presidente. Você pediu para tramitar, está lembrando?
Ah, é verdade, perdão. Eu pedi para tramitar esse projeto, ser votado na próxima segunda-feira. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos legislativos aptos a serem votados em segundo turno.
Não há. E em turno único também não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo dando entrada nessa Casa de Leis.
Projeto de Lei 3.923/2018, que dispõe sobre vencimentos e descontos do IPTU, taxa de serviços urbanos e vencimento do ISSQN, taxa de fiscalização e horário especial e ocupação do solo público para exercício de 2018.
Senhor presidente, opa, gostaria que esse projeto fosse lido na íntegra, né? Porque interessa aí a todos, né? O IPTU, né? Taxa de serviços e tal.
Então vamos lá.
A Câmara Municipal de Muzambim, Estado de Minas Gerais, representante legítimo do povo, aprova o artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder os seguintes descontos sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício 2018. 1. 20% sobre o valor integral do imposto e taxas para pagamento à vista até a data do vencimento, fixada para 10 de agosto de 2018. 2. 15% sobre o valor integral do imposto e taxas para pagamento em cota única em 10 de setembro de 2018. E 10% sobre o valor integral do imposto e taxas para pagamento em cota única em 10 de outubro de 2018. Parágrafo 1º. Fica autorizado o desconto de 80% sobre o valor da taxa de limpeza de vias públicas, TUV, de que tratam os artigos 386, inciso 5º e 391 da Lei Complementar número 4/94, Código Tributário Municipal, identificados nos carnês de pagamento com TU e TUV, incidentes sobre um dos lados ou rua dos imóveis de esquinas. Parágrafo 2º, os descontos não cumulativos previstos no inciso 1º, 2º e 3º deste artigo incidirão sobre o IPTU as suas respectivas taxas, exceto a referida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 2º, ficam estabelecidas as seguintes datas para o pagamento do imposto sobre serviço de qualquer natureza e ISSQN: taxa de fiscalização de funcionamento, taxa de limpeza para funcionamento de estabelecimentos comerciais em horário especial e taxa de ocupação de solo público para o exercício 2018. 1. Primeira parcela ou parcela única, 10 dias, em 10 de setembro de 2018. 2. Segunda parcela, em 10 de outubro de 2018. Terceira parcela, em 12 de novembro de 2018. E quarta parcela, quando houver, em 12 de dezembro de 2018. Os vencimentos parcelados do IPTU e taxas de que trata esta lei, com perda de desconto, ocorrerão nas seguintes datas. 1. Primeira parcela, 10 de agosto de 2018. 2. Segunda parcela, 10 de setembro de 2018. 3. Terceira parcela, 10 de outubro de 2018. 4. Quarta parcela, 10 de novembro de 2018. 5. Quinta parcela, 12 de dezembro de 2018. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, nos anos 22 de maio de 2018. Sérgio Arlindo será Paulielo, prefeito municipal. Josiane Bocco de Magalhães, chefe de gabinete. Justificativa: encaminhamos a esta casa o projeto de lei que dispõe sobre vencimento e desconto do IPTU, taxa de serviços urbanos e vencimento do ISSQN, taxa de fiscalização em horário especial e ocupação de solo público para o exercício 2018. Tal prática vem se consagrando ao longo dos últimos anos, conforme impacto orçamentário e financeiro em anexo, o que leva o programador do orçamento a prever a arrecadação dessas receitas, já considerar tais desconto, o que não caracteriza renúncia de receita, pois o montante da previsão de arrecadação desses tributos já considera tais descontos que são aplicados em caráter geral. Ainda, tal prática dos descontos sempre foi considerada estímulo à adimplência, na expectativa que as inscrições em dívida ativa tendam a diminuir. Há que se considerar, todavia, o disposto na linha A do parágrafo único do artigo 229 da Lei Complementar 004/1994, Código Tributário Municipal, para que não haja incompatibilidade entre as leis. Medidas desta natureza visam incentivar o contribuinte ao cumprimento de suas obrigações tributárias para com o município nos prazos previstos, ou seja, nas datas de vencimento desses tributos, ainda com mecanismos de incentivo à arrecadação com redução dos descontos em até 60 dias após a data principal. Informamos na oportunidade que não se considerará desconto sobre o ISSQN e taxas, pois com a implantação da nota fiscal eletrônica, a maioria das empresas recolhe tais impostos e taxas mensalmente, sem gozar de nenhum desconto. Portanto, injusto seria tal concessão àqueles que pagam em taxa fixa uma vez por ano. Dessa forma, estando justificado o projeto de lei ora enviado a esta Casa Legislativa, contamos com a colaboração de Vossas Excelências e aguardamos sua aprovação. Moçambique, 22 de maio de 2018, Sérgio Arlindo Serrava Paulielo, prefeito municipal. Conclusão do parecer jurídico: desta forma, concluímos que o projeto de lei, na forma apresentada, encontra-se revestido de legalidade e constitucionalidade, encontrando-se apto para sua tramitação no plenário deste legislativo. Este é meu parecer, salvo melhor juízo, Moçambique, 30 de maio de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Projeto de lei 3.920, esse projeto foi devolvido pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o Executivo para adequações. Projeto de lei 3.918, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária 2019 e da outras providências. Projeto de lei 3.922-2018, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Arceburgo, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Guaranésia, Guaxupé, Jacuí, Juruáia, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, São Pedro da União, com a finalidade de constituir consórcio na modalidade de associação pública, denominado Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana, CIMOG-MG.
Pergunta, assessor legislativo, se há projetos do Executivo aptos a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projetos do Executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Não há.
Convido então o Marquinho da Emater para fazer então a apresentação para os vereadores e os presentes.
Boa noite. É, antes da gente começar a apresentar o relatório de atividade anual da EMATER MG, eu gostaria de falar aos nossos nobres vereadores, a essa Casa de Legislação, que todos os nossos trabalhos, ele não é feito individual. Ele é feito coletivamente. Nós trabalhamos em comunhão. Somos parceiros. E a melhor parceria existente entre nós, em primeiro plano, é dentro da nossa casa. Com Gilson, com Clóvis, da nossa saudosa Eunice Granado Neto, e também de outros parceiros, do qual nós vamos citar aqui no relatório de atividade. Nós não somos sozinhos, nós somos um grupo, e deste grupo é que a gente obtém esses resultados. Outro detalhe importante também, que esta apresentação aqui, ela é contratual. Existe um contrato com a empresa EMATER MG, que é uma empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais. Existe um contrato do município com a EMATER MG, do qual é representada pela Câmara Municipal e o Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, no caso, o nosso prefeito municipal. E detalhe importante sobre essa apresentação, que vocês vão ver, é que as melhorias, elas foram conquistadas junto com a parceria de vocês também. Tá bom? Eu tenho aqui também produtores rurais da nossa região. Tinha mais produtores rurais de Muzambinho aqui, mas pela eloquência da reunião, eles já se foram uma grande parte. Mas nada é mais justo de estar numa casa de legislação e apresentar os nossos trabalhos a esta casa. Gostaria de agradecer a presença dos novos vereadores também. João Pezão, eu não esqueço de 2008, da homenagem que você me fez a essa casa aqui, me dando o título de cidadão honorário, me tornando cidadão muzambiense, por merecimento a esta casa. Eu fico muito envaidecido com tamanha satisfação e homenagem que você me deu a esta casa. E congratulo aos irmãos que a EMATER MG, ela está ali na Praça Alcântara, Pedro de Alcântara, e eu gostaria que os vereadores participassem mais da nossa vida ativa. Estarem presentes no nosso dia a dia, porque aí sim existe o clamor de nos cobrar. A gente só pode cobrar a partir do momento, Canarinho, onde a gente participa junto com a EMATER MG no caminho dela no dia a dia. Tá bom? E fico aberto também à apresentação, aberto às perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me parar e fazer qualquer tipo de questionamento, porque nós estamos aqui é para isso. Tá bom? Então, relatório de atividade. Antes de começar também, eu gostaria de agradecer a participação aqui do Muzambinho Notícias, não é isso? É uma nova empresa de informação, a Folha Regional, do nosso amigo Vaguinho, e não deixar de enaltecer o muzambinho.com, que é pioneira na informatização desse sistema, de levar essa informação aos nossos produtores e aos nossos municípios aqui em Muzambinho. Então, eu só tenho a agradecer porque muzambinho.com sempre esteve presente na construção e do desenvolvimento do município. Vamos lá, o relatório de atividades do ano de 2017. Tudo que nós vamos apresentar aqui foi no ano de 2017. Então, a Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, que é o nome da EMATER MG. Qual que é a missão da empresa? Promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. Qual que é a visão da empresa? Ser essencial à sociedade mineira, com excelência na prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Eu falo que a Emater, ela existe para poder assistir os nossos produtores rurais. Se não tivermos produtores rurais, não tem por que ter a missão da Emater e nem a visão da empresa. E uma outra coisa que eu carrego comigo no meu dia a dia é de que a extensão rural aqui no município de Muzambim, nós fazemos é para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos produtores, mas não de Minas Gerais. Nós queremos fazer Muzambinho o melhor município de Minas Gerais. E são esses resultados que nós vamos apresentar aqui para Vossas Excelências. A abrangência da Emater dentro do estado de Minas Gerais, a capilaridade nossa, nós só perdemos para a Polícia Militar. São 785 municípios atendidos dentro do estado de Minas Gerais, com 417.685 produtores assistidos, com uma cobertura do estado de 92%. A estrutura da Emater, não vou entrar muito neste organograma, porque é a parte estrutural dela, de como ela funciona. Depois, se algum vereador tiver alguma dúvida, a gente volta e apresenta para vocês, ou deixa aqui para vocês também, porque está em mãos aqui da casa o nosso relatório de atividade já com o presidente da Câmara, para poder, qualquer dúvida, vocês terem em mãos um documento apresentado. Aqui, os resultados em 2017 do estado de Minas Gerais. Agricultores familiares atendidos, olha lá, 400 mil. Agroecologia, 13 mil. Cadeia de valor do café, 51 mil. Cadeia de valor de culturas, fruticultura, olericultura e pequenos animais, são as diversificações dentro da agricultura familiar. São 183.766 famílias assistidas. Cadeia no valor da bovinocultura. Essa cadeia de valor, gente, é essa transformação da matéria-prima já qualificada, um leite resfriado, uma bovinocultura bem assistida, tá? Então, ali, ó, comercialização e gestão, inclusão produtiva da erradicação da pobreza dentro do estado de Minas Gerais, do qual nós não fazemos parte, porque aqui não está ligado a Sudene. Nós somos aqui uma região mais rica, mais produtiva, tá? Segurança hídrica e sustentabilidade ambiental, 124 mil. E uma coisa muito importante, que requer a mão da Emater, as nossas mãos, são 15 bilhões investidos na agricultura familiar dentro do estado de Minas Gerais, através de projetos do PRONAF junto às entidades financeiras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras. Emater, no município de Muzambinho, agora. Essa é a nossa estrutura: gerente regional, coordenadores técnicos, apoio administrativos, serventes e o escritório local, que são os extensionistas e a parte administrativa. Nós somos a ponta da lança. Nós representamos aqui a voz do estado. Então, a nossa função dentro do estado de Minas Gerais é de orgulhar qualquer cidadão, porque nós representamos o governo e este o nosso trabalho. E é com essa dignidade que a gente tenta melhorar a qualidade de vida de nossos produtores rurais. A nossa unidade regional, nosso gerente regional, William Guilherme de Araújo. O telefone para qualquer reclamação da Emater, ele se encontra aí, 35-3551-5671. Coordenador técnico, Marcelo Bonfim, na parte de bovinocultura. Administrativa, Maria Lucila Vieira dos Reis, Pedro. O Marcelo Pereira. No escritório local, nós temos aqui Clóvis de Pisa, Gilson Couto e eu, Marco Antônio Ferreira. Dados do município. Olha que interessante isso, gente. A área do município, ela abrange 414 quilômetros quadrados. Isso é importante demais que os nossos vereadores detenham de informação para poder buscar dinheiro ou recurso para poder tentar melhorar a parte social e econômica municipal. Qual que é a população hoje existente no município? 20.430 habitantes. É uma coisa interessante também, que eu questionei até com o prefeito municipal, que Muzambinho, ao invés de crescer, ela cresce a área de extensão, mas diminui a área de população. alguma coisa de errado está acontecendo com o nosso município. Por que que nós estamos perdendo os nossos jovens nos grandes centros? Esse é o último censo. Se eu não me engano, acho que 2010 ou 2014. Tá? População urbana, 15.729 habitantes, com 77% da população total. A população rural, com 4.701 habitantes, com 23% da população total. Olha para vocês verem que interessante, 23% é que tem que produzir alimento para esse grande número ali de 15.729. Isso com relação ao nosso município. Agora vamos começar a pensar no estado de Minas e de Minas para o nosso Brasil. A tendência dos nossos produtores rurais é de diminuir, porque nós estamos perdendo com o êxito rural. Tá? Os nossos jovens estão saindo das nossas áreas rurais e partindo para as áreas urbanas atrás de trabalho. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Ó, agricultores familiares existentes no município, 2.400 propriedades existentes. O IDH é ali que está a diferença. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. No ano de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano aqui no município de Muzambinho era de 0,74. Hoje, 2018, nós estamos com um Índice de Desenvolvimento Humano em 0,80099649. Nós estamos num índice muito alto. Nós saímos de um índice alto em 2010 e partimos agora em 2018 para esse índice super alto. É o índice que já, você já começa a sair das médias nacionais. O alto, ele vai de 0,80 a 0,89. O índice é super alto, né? Máximo, alto máximo. O médio, o alto, ele vai de 0,70 a 0,79. Que nós saímos em 2014 do alto e fomos para mais alto. O médio, ele está entre 0,60 a 0,69. E o baixo, ele está lá entre 0 a 0,49. Então, olha para vocês verem como é que Muzambinho faz a diferença. Como é que se faz o índice de desenvolvimento humano? É através da econômico, educação, é melhoria no econômico, renda, no econômico, no educação e na saúde. Para poder ter um índice de desenvolvimento humano maior, você tem que pegar essas esferas e trabalhar essa melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Em cada 10 empregos instituídos na nossa federação, 8 vêm da agricultura familiar. Em cada 10 quilos de alimento produzido no país, 7 quilos vêm da agricultura familiar. Ou seja, em cada uma tonelada de alimento produzido, 700 quilos vêm da agricultura familiar. Olha como é que é uma empresa importante dentro do desenvolvimento humano nacional. Esse índice, ele tem que ser parabenizado não só pela EMATER. Como eu disse no início, nós trabalhamos em comunhão, juntos. Então, nós temos que agradecer a essa Casa Legislativa, ao nosso Executivo e também ao nosso Judiciário. É através dessa união junto com a EMATER é que a gente faz a diferença lá na ponta. Porque para poder ser empresa, nós também temos que ter um desenvolvimento humano dentro da empresa. Para poder melhorar a nossa qualidade de vida e essa qualidade ser respondida com o nosso trabalho junto aos nossos clientes. Então é essa a diferença. A EMATER faz a diferença. Hoje nós sabemos produzir. Nós estamos caminhando para a excelência. Nós fazemos as nossas partes. Ou seja, porque eu estou falando da EMATER, da Secretaria de Agricultura, daqui da presença da Andréia, nós estamos falando aqui da parceria com a Casa Legislativa e com o Executivo. Mas só que as outras esferas também têm que fazer a parte deles. Para a gente não cair nesse sedentarismo que está caminhando o país e nessas intransigências que acontecem com a nossa legislação. Então, a posição do município no estado pelo IDH, ó, 37º lugar. Em 2014, nós estávamos em 70º lugar. 70º lugar. Hoje, 10 anos após... 10 anos? 2014 para 2018, 14 anos. 4 anos. Ó, nós partimos para o 37º lugar. Nós melhoramos demais a nossa posição no ranking no estado e dentro do país. O produto interno bruto, que é o BIP, corresponde no município a 372 mil. É, produto interno bruto BIP da agropecuária, 51 milhões, ela, 372 milhões. Ali do, da agropecuária, 51 milhões. E a participação da agropecuária no PIB é de 14% dentro do nosso município. Aqui estão os principais produtos agropecuários: café, milho, milho silagem, milho feijão, primeira safra, milho, segunda safra, e apicultura. Nós melhoramos muito com a assistência técnica e extensão rural, inclusive com parcerias com a Prefeitura Municipal de Muzambinho, junto ao Instituto, para poder fazer análise de solo. Essa análise de solo, onde essa casa aqui também votou para aprovação do projeto, essa análise de solo, ela faz a diferença lá no campo, porque é através desse exercício, através dessa imagem do solo, é que nós vamos fazer a aplicação das tecnologias corretas para esse desenvolvimento da agricultura e do melhoramento da qualidade de produtivo da nossa cultura existente no município. Por que que eu frisei muito também a apicultura no município? A apicultura no município de Muzambinho, ela é crescente. Nós temos aí, ó, quantidade de caixas, em torno de 5 mil caixas de colmeia, né, colmeias produtivas, produzindo aí 130 mil quilos, com 56 produtores, e 56 deles da agricultura familiar, totalizando 100%. E esse projeto, também aqui em Muzambinho agora, na entrada da cidade, vai trazer recurso para o município. Mas como que traz recurso para o município um projeto de apicultura? A grandeza desse projeto é porque ele está recolhendo de toda a região o mel produzido, que vai vir para cá, vai ser beneficiado. E esse benefício vai gerar o quê? Primeiro, empregos indiretos. E tem os empregos diretos também. Além desses empregos indiretos, tem ICMS, porque a nota fiscal vai sair daqui do município de Muzambinho. E é justamente isso que vai fazer a diferença. Porque vai trazer mais benefício e geração de emprego também na agroindústria de mel, que vai ser aqui do Apiário do Sol, bem na entrada da cidade, do Roberto Quintino. Principais produtos agropecuários, nada melhor do que uma foto. Uma foto fala mais do que mil palavras. Então, ali você tem aqui, nós estamos trabalhando aqui, nós colocamos ali bovinocultura, área de fruticultura, aqui a área de piscicultura, a gente fazendo o desenvolvimento nas comunidades rurais e dentro das propriedades rurais. Na parte de cafeicultura, ali as nossas fotos, aqui uma foto bem pujante com a nossa florada do ano passado. Quais os principais parceiros na terra, que é assistência técnica e extensão rural dentro do município de Muzambinho? Nós não podemos esquecer da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, do Governo de Minas Gerais, do Governo Federal, do Instituto Federal Sul de Minas, Campus Muzambinho, associações rurais, Banco do Brasil, Instituto Estadual de Florestas, Sindicato Patronal e dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Quais foram o público atendido pela Emater no ano de 2017? Vocês viram lá que nós temos 2.400 propriedades rurais. Nós atendemos ano passado 1.160 produtores, demais agricultores, 43, público urbano, 208, organizações rurais, 21, jovens rurais, 100, estudante, 3 mil, assentados da reforma agrária, 20, e mulheres rurais, 632 mulheres. Associação de produtores e agricultores. Uma associação, gente, o termo associação, nós só temos uma aqui, tá? No município de Moçambique. Agora, associação comunitária rural, nós temos 20, tá? Associação de artesãos, 2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, 1. Grupo realizando compra coletiva, 10. Grupo de produção realizando gestão coletiva com agroindústria, tanques, comunitários, equipamentos coletivos, nós temos 5 associações. Grupo de apicultores, é a APMUSE, nós temos 1. E a Feira Livre, 1 Feira Livre. Eventos realizados com apoio da EMATER, Circuito do Café, a Agrotour, Feira da Agricultura Familiar, simpósio sobre o Plano Nacional de Crédito Fundiário, que teve aqui ano passado, do qual até o J. Maria esteve presente. Visitas técnicas com o pessoal na Cachoeira do Cambuí, Ribeirãozinho, Ponte Preta e outras. Cursos sobre qualidade de café, análise de solo e segurança do trabalho. Entrega de semente de milho e feijão às comunidades rurais. Eu gostaria de frisar muito aqui, ó, na Agrotour, Feira da Agricultura Familiar. Olha para vocês verem que interessante. A Agrotour, ela surgiu no município, nós estamos aí na 15ª, já era para ser até mais, mas ela foi paralisada. Vocês sabiam que a Agrotour nasceu dentro da EMATER MG? Sabiam disso? Não sabia. No ano de 2002, nós fizemos aqui, nós da EMATER MG, junto ao secretário de turismo, que era o Haroldo na época, nós fizemos uma visita à Serra Negra, porque lá acontece uma feira agropecuária. Aí nós, o prefeito na época, Esquilo, cedeu um ônibus e nós levamos uma turma daqui lá para poder fazer uma visita técnica lá. E ao voltarmos de lá, nós sentamos e falamos assim, vamos fazer acontecer a mesma feira que acontecia lá, a gente fazer aqui, para a gente trazer os nossos agricultores da agricultura familiar e fomentar esse desenvolvimento dentro do município de Moçambique. O prefeito acatou a ideia, buscou parceiros e montou-se o projeto da Agrotour, que hoje é esse estrondo que está. Esquilo. Sérgio Esquilo, né? Vamos dizer assim. Eventos realizados com apoio da EMATER. Aqui está o Circuito do Café, que nós fizemos lá no Instituto. Aqui, reuniões nas comunidades rurais, lá na Cachoeira do Cambuí e outras. Volta lá, André. Quando eu falo que Muzambim.com acompanha a gente, aqui está. Muzambim.com está sempre acompanhando esse desenvolvimento que a gente leva para o campo. Eventos realizados com apoio da EMATER, olha lá. Olha para vocês verem que interessante. A EMATER, o nosso extensionista Clóvis, ele faz parte da comissão que faz a avaliação sensoriais nos cafés para o concurso de qualidade de café do Estado de Minas Gerais. Então, a nossa equipe, ela está sempre presente nesse desenvolvimento dentro do Estado. Muzambinho sempre está na frente. Tá? Aqui é a nossa distribuição de semente, está até com a participação da nossa secretária, a Andréia, ali no meio. Como que foi feita a distribuição de semente dentro do município? É bom que os nossos nobres vereadores fiquem sabendo. Primeiro, que o escritório local, ele é composto de uma equipe. E essa equipe tem a responsabilidade de fazer essa distribuição. E a gente, na EMATER, a gente não privilegia ninguém. Nós respeitamos, que é o princípio da igualdade, e além de tudo, da proporcionalidade dentro da nossa Constituição Federal e da solidariedade, e do princípio também, além da igualdade, o da, da mídia, como é que fala? Do princípio da publicidade. Então, dentro desse princípio da publicidade, nós fizemos uma publicação nas rádios de Moçambique e falamos para os nossos produtores rurais, qual dia que seria distribuída a semente. Então, o que, que nós fizemos? Nós colocamos a semente dentro de uma sala, lá no escritório local de Muzambique, que era aqui para cima do Banco do Brasil, aqui no Instituto Federal. E o produtor que chegasse, comprovasse que ele era produtor rural da agricultura familiar, e ele chegasse na Emater MG com o seu CPF, a gente entregava para ele um saquinho de semente de milho e um saquinho de semente de feijão. Então, nós não privilegiamos ninguém. Aquele que chegou lá com o seu documento e com as suas características dentro do programa do Minas Sem Fome e de uma emenda parlamentar, mais na frente eu vou comentar sobre ela, aí esta pessoa, este produtor rural, recebeu essa semente e em momento algum nós fizemos privilégio para um ou para outro. Aquele que chegou lá levou a sua semente. Agora, aquele que chegou e não tinha mais semente, não tem como eu virar semente nem fazer semente. Tá bom? Passa para frente. Resultados da ação da Emater em Moçambique. Na bovinocultura, gente, para poder ser rápido, eu não vou ficar falando números, não. Tá? Então, aqui tem um desenvolvimento da bovinocultura, que é um programa. Ali está o programa da bovinocultura. E o que, que a gente tem hoje aí também? Nós temos aí o programa do Mais Genética, né? Então, o Mais Genética, a gente quer o quê? A gente quer melhorar a qualidade dos nossos rebanhos. E a melhoria, a gente começa aqui, ó, com um gado de melhor qualidade, produtividade, que é leite, porque é leite que faz essa diferença desses nossos produtores, e aqui os tanques dentro das comunidades cheias. Isso aqui são tanques aqui dentro de Muzambinho, viu? Na cafeicultura, nós atendemos no programa de projetos desenvolvido aqui, ó, 600 projetos de custeio, tá? Nós fizemos 600 projetos de custeio e 820 projetos de investimento. O custeio é para custear as lavouras e o investimento é para poder fazer melhorias junto às propriedades rurais, com compra de trator, de construção de terreiro, de tulha, e esse aqui foi o que foi feito dentro do município. Está aqui 984, porque nós fizemos, muitas das vezes, o produtor que foi atendido no custeio, ele também foi atendido com investimento. Então, a gente deu aí 984 famílias assistidas. Ali estão as fotos, ó, dessa assistência técnica na cafeicultura. Aí, de culturas anuais, semi-perenes, né? Aí o resultado. Aqui eu só coloquei, ó, a distribuição, tá, do milho e do feijão, tá? Aí, lá de maracujá, o feijão plantado no campo. Tá ali, ó, a de fruticultura também, tá vendo o Gilson Couto ali, ó, na parte de viticultura. Tá aqui nós lá no Sidônio, com a nossa secretária também, com as goiabeiras atrás, olha para você ver que legal. A de fruticultura ali, ó. Essa banana, esses 16 produtores que são produtores de banana, eles entregam essa banana aqui na merenda escolar, viu, gente? Tem outros produtores aí que eles fazem essa diversificação de produção junto às suas propriedades rurais, mas isso aqui é uma forma de a gente diferenciar aqueles que produziram e fizeram venda direto na merenda escolar, junto ao PENA e o PA, tá? Laranja, caqui e a viticultura, com 50 produtores. Ah lá, a fruticultura lá, é um programa. E de uvas, essas uvas são produzidas aqui, tá? São duas variedades. E aqui também é da goiaba lá, que é uma forma de diversificar a produção, que é o Sidone. E o prefeito municipal também quer incentivar o plantio de abacate aqui dentro do município, com uma distribuição aí de 10 mil mudas. Nós já temos produtores produzindo abacate aqui no município e na região, e que trazem uma melhoria de qualidade muito boa, porque, na verdade, eles produzem e a parte de colheita e de venda, o próprio mercado vem aqui, faz a coleta, faz a embalagem e manda direto, está aqui, está sendo direto para a Itália, viu? Os abacates daqui de Moçambique. Tá? Olericultura, pode ir, pode passar. Senão vamos ficar aqui a noite inteira, pode ir para frente. Pode passar para frente. Olha pra, volta aí, André. Volta. Olha para vocês verem que legal. Vocês viram lá que eu falei sobre a distribuição que nós, através de uma emenda parlamentar, nós conseguimos sementes para poder fazer distribuição pela Emater MG junto ao nosso executivo para com as comunidades rurais. Então, a gente conseguiu beneficiar 200 famílias. E essas 200 famílias assumiu um contrato com a gente. Qual que foi o contrato assumido com a Emater, com a Secretaria da Agricultura e com a Prefeitura Municipal de Muzambinho? Eles recebiam 10 quilos de semente e faziam, depois, na época da colheita, o pagamento para a gente. Não era um pagamento, era uma forma de retribuir ao município de Muzambinho a semente, olha lá, está vendo aqui, ó, semente de milho e semente de feijão. Mas aqui tem mais é de feijão. Para onde que essas sementes vão? Eles entregam lá 30 a 60 quilos para cada 10 quilos recebido. Para onde que vão? Vão para as entidades. Aqui foi para a PAI, foi para o Asilo, foi para a FAM, foi para várias entidades, para várias entidades dentro do município. Para que isso? Para incentivá-los a fazer a participação e a solidariedade, a troca de valores deles para com essas entidades filantrópicas do município. Aí estão também a distribuição de pequenos animais, apicultura e piscicultura. Ali, ó, distribuição, porque faz venda também, compra coletiva de pintinho, para poder, tem de postura e tem de corte, tá? Fazendo a distribuição para poder entregar às comunidades rurais. Piscicultura, a parte de bem-estar social. O programa e projetos desenvolvidos de ATER, olha para você ver ali, ó, colocação de fossa séptica, construção de fossas sépticas na comunidade rural. É, para poder melhorar o quê? A qualidade de nossas águas. Porque a partir do momento que eles não contaminam o meio ambiente, eles não contaminam a água. A água, nós temos uma água de melhor valor, sem contaminantes, para poder melhorar a qualidade de vida dos mesmos. Ali a entrega de semente, lá no asilo, voluntários do câncer, organização de mercado, pode passar para frente. Aqui, ó, olha como é que é importante essa participação da Emater, esses concursos de qualidade de café. Está vendo esse produtor aqui? Se eu não me engano, ele é de São Pedro da União, da nossa região. Foi o primeiro colocado no estado de Minas Gerais. Olha como é que melhora a qualidade de nossa região. E esse trabalho é da Emater MG. Dá prazer em falar que somos da Emater MG. Aqui está a reunião nas comunidades rurais, tá? Para poder fazer o desenvolvimento social. Dias de campo, a gente levando a comunidade junto às comunidades rurais, mostrando o trabalho feito aqui, olha, com o pessoal do instituto, com o pessoal de escola, para poder mostrar esse desenvolvimento rural, social e econômico nessa melhoria da qualidade de vida de nossos produtores rurais. A agroecologia, agricultor adotando práticas de bases agroecológicas no município. E uma frase interessante, ó, do nosso prefeito municipal, no meio ali, ó, Esquilo, ó, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é essa transformação que a gente tem que fazer no município. Pode passar para frente? Oi? Água indústria. Ó, a parte de água indústria. O que, Gilson? Não entendi. Por que que ele estaria tremendo no túmulo? Eu quis dizer o seguinte, quando eu coloquei aqui a frase de Lavoisier, que na natureza nada se cria, volta lá, André. Aí, ó, beleza, beleza. Não, não. Então, se você está entendendo errado, uma das outras coisas que a gente tem são dois ouvidos que são para ouvir. E o entendimento errado, às vezes, leva à discussão, igual aconteceu aqui. Então, vamos lá, é de Lavoisier. Pior é o Gilson brincando ainda com isso. Na próxima você apresenta. A TER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural dentro do Estado de Minas Gerais. Está vendo essa reunião aqui, gente? Olha, ela aconteceu no Instituto Federal de Muzambinho no ano passado. E qual que é a ideia? É a gente trazer o crédito fundiário aqui para o município. Nós vamos atender 40 famílias. São 6 milhões de reais que está vindo para o município. O que que isso tem a ver com o desenvolvimento? Porque, na verdade... Bota lá, André. Ali, ó. Na verdade, esse desenvolvimento que vai acontecer dentro do município, com essa abertura para o crédito fundiário, são 25 anos para poder pagar, 3 anos de carência, 140 mil reais por família, por CPF. Além desses 140 mil reais, a partir do terceiro ano até o quinto ano, que ele começa a efetuar os pagamentos, a partir do quinto ano, se ele quiser quitar a dívida, ele tem 50% de desconto. E se ele pagar, porque você tem um juro de 2,5% anual, se ele quiser, se ele pagar em dia as prestações, no vencimento, ele tem 20% de rebate. Ou seja, o juro é o menor possível. E é uma forma também da gente desenvolver a agricultura familiar. É, outra mudança que teve na lei é porque não podia ser vendido de pai para filho. Agora o pai pode vender essas terras para os filhos. Para quê? Para os filhos permanecerem dentro das propriedades rurais. É essa a diferença que está sendo feita dentro do Plano Nacional de Crédito Fundiário. E ele está vindo para cá, foi uma reunião que aconteceu ano passado aqui com o pessoal do SEAD, que é o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do nosso secretário Marcelo Martins, ex-funcionário da EMATER. E esse desenvolvimento, a gente está vindo para poder melhorar justamente essa qualidade de vida dos nossos produtores rurais e que eles permaneçam, que seus filhos permaneçam dentro das propriedades rurais. Tá? Essa outra reunião aqui, ó, é para a gente discutir, vai ser feita uma agora dia 6, na EMATER MG, a gente discute com as entidades que fazem esses valores das áreas de terra nua dentro do município, é feita uma discussão junto da EMATER, a gente pega esse resultado e passa para o Estado para poder fazer a valoração das áreas rurais. Aí está a entrega de tratores dentro do município, a construção de barracão, construção de compra e aquisição de pré-secador, passa para frente, André. Construção de terreiros, ó. Tudo isso está ligado ao quê? Ao crédito rural, ao Banco do Brasil, junto da EMATER MG, que a gente faz os projetos e envia para o banco para poder fazer diferença na produção, porque não adianta nada ele produzir e não ter um terreiro adequado para ele poder secar seu café, não ter uma beneficiadora, não ter lá um pré-secador, para ele poder agregar valor ao seu produto. Aí o PNAE, ano passado, não teve o PAA no município, o Estado de Minas Gerais não pagou o PAA, só o PNAE que teve dentro do município, com 18 projetos elaborados, num valor de R$ 234.508. Ali está a entrega de semente e fazendo... Passa para frente. A entrega, a busca da semente lá para... O programa de Certifica Minas Café. As propriedades participantes, ó. Não, aqui não é não. Das práticas agrícolas, cafeira. Ação. Aqui é o Certifica Minas. Qual que é o objetivo do projeto Certifica Minas? É a adequação de boas práticas agrícolas da produção cafeeira em conformidade com as normas ambientais e trabalhistas. Foram 30 propriedades participantes, 28 propriedades certificadas, circuito de cafeicultura, etapa municipal realizado, um circuito, agricultores participantes dentro da etapa do municipal, 241 produtores, e com participação do concurso de qualidade de café no município de Muzambinho, com 93 participantes. Aí está a parte de certificação, Qual que é a ideia da certificação? É de manter um produto rastreado, com uma assistência técnica diferenciada, de qualidade. E um detalhe, o extensionista Clóvis, que é, ele faz a parte de certificação para com o município, ele não tem ônus para o município. O Estado é que detém ele aqui. Ele não tem ônus para o município. Tá? Pode passar para frente. Isso aí são as propriedades certificadas. Aí a parte do circuito de café, lá na Escola Agrotécnica também, o encontro que teve. Pode passar para frente. Aí o Progenética. É, são 20 produtores cadastrados hoje e 13 dentro do programa sendo assistidos. Ah, lá está Emidim Madeira, nosso prefeito, o recebimento dos tanques, motos e outros produtos. Aqui está o Vaninho, que é o veterinário contratado para poder fazer a parte de inseminação artificial nos animais. Oi. Pode. Ali está, porque igual eu falei, né, a gente quer o quê? Qual que é o resultado que eu espero no Progenético? É maior qualidade no leite e maior quantidade também, produtividade com qualidade. Tá? Esses ali, gente, são tanques de leite desenvolvidos dentro do município, viu? Ponte Preta, lá, Macaúbas, passa para frente. CAR realizado ano passado, CAR é Cadastro Ambiental Rural, pela Emater MG, nós fizemos 98. E... realizado com parceiros, mais 203, tá? Até o cadastro ambiental rural, o que ele visa, né? É diferenciar essas áreas e cadastrar essa propriedade junto ao governo federal, tá? Programas e projetos envolvidos, ao laudo e outros atestados de serviço, análise de solo, lá, 1.054, com a parceria que eu falei lá com a prefeitura municipal, onde nós assistimos os produtores, eles levam essas amostras de solos, nós mandamos para o Instituto, através da Secretaria Municipal, aí nós fazemos a leitura dessas análises de solo para poder fazer o quê? Para poder gerar maiores produtividades às nossas lavouras cafeeiras de milho e outras culturas. Com projeto de crédito assegurado, 600 de custeio. Ali é outro programa do governo do estado e com o governo federal. É, chamada pública do café. São 36 propriedades, com 108 visitas, cursos 3, oficinas 2 e 4 reuniões. Aí está as famílias assistidas, o que, que a gente visa lá. A construção de terreiros, a parte de assistência técnica desenvolvida. É bem extenso. É, convênio com o Mapa Café, foram 40 propriedades. Olha aí como é que a gente melhora a produtividade. É, outras atividades envolvidas, comunidade Cachoeiro do Cambuí, Ribeirãozinho e Alves. As comunidades possuem centros comunitários de produção de café com gestão, onde se beneficiou, na safra de 2017, 3 mil sacas de café. Sendo dessas 3 mil sacas, 60% desta produção, ou seja, 1.800 sacas de bebida mole, agregando valor ao produto final. Os centros de produção possuem galpões, lavadoras de café, pré-secadores, tulha, beneficiadoras, atendendo seus associados e demais produtores nas comunidades circunvizinhas. Tá? Quando a gente fala em bebida mole, gente, é um diferencial dessa qualidade sensorial, porque, na verdade, esses produtores, eles sempre foram explorados. Eles produziam seus cafés e não faziam essa separação desses grãos bons com os grãos ruins. ou um café que não era bem seco, que não era bem beneficiado, eles perdiam essa qualidade, porque eles vendiam toda ela junto e acabavam perdendo valor, não agregavam valor ao produto. E a partir do momento que você consegue separar essa bebida, melhorar essa qualidade da bebida, com esses valores sensoriais, com essa qualidade de diferenciamento, o produtor que poderia estar vendendo aí agora 420, 430, 450, ele atende aí 550, 570 reais, fazendo até valores diferentes nessa produtividade. E um exemplo também, com esse concurso de qualidade de café, nós tivemos lances aí ano passado de R$ 2.000. E o do Certifica Minas foi quanto o valor lá? R$ 2.600 num saco de café. Então, ou seja, nós temos que estimular os nossos produtores rurais a participarem desses programas. As reuniões comunitárias. Ó. Aí, outras atividades desenvolvidas na comunidade do Ribeirãozinho, Serrinha, Cachoeiro do Cambuí, Bom Retiro, Brumado, Patrimônio, Belém, Morro Preto, Laje e Palmeia. Ó. É, diversificação de cultura. Para melhor atender os produtores da chamada pública do café, sugerimos diversificar culturas e optamos para a produção de uvas de mesa. Elaboramos diagnósticos, ampliamos nossas ações no desenvolvimento da produção com a aquisição de uma variedade de videira vindas da EPAMIG de Caldas, Minas Gerais, adaptadas à região, atendendo a demanda crescente de produtores interessados na diversificação. No programa de diversificação de culturas, elaboramos uma unidade demonstrativa permanente na comunidade Ribeirãozinho, de propriedade do senhor João do Carmo Rocha, aberto para visitas técnicas e do desenvolvimento das atividades. Se algum vereador quiser ir lá e fazer alguma visita técnica, a EMATER está de portas abertas para poder levá-los lá e mostrar o desenvolvimento que está acontecendo dentro dessas comunidades rurais aí. Pode passar para frente. A Ponte Preta, Macaúbas, é, acompanhamento técnico geral na pecuária leiteira e nos tanques comunitários, com uma produção diária de 5 mil litros, totalizando uma produção anual de 1.825.000 litros de leite, buscando assim sua estabilidade com produto de qualidade no mercado competitivo dos laticínios locais. As operações da mão de obra no centro de produção, no desenvolvimento dos trabalhos, são especializadas, efetivando assim as exigências legais, sanitárias, trabalhistas, econômicas, ambientais e sociais. Não esquecendo de frisar que o leite lá da comunidade da Macaúbas é o leite mais disputado dentro dos laticínios aqui para poder fazer a compra, por causa dessa parte de rigidez do leite, dessa parte sanitária do rebanho. Tá? Aí está a parte de atividade que a gente desenvolve, silo e os tanques. É outras comunidades diversas, assistência técnica ao programa Certifica Minas. O programa de certificação das propriedades, o Certifica Minas, é financiado pelo governo do estado, atendendo no momento 30 propriedades, estando 28 certificadas. É, o programa visa atender com assistência técnica efetiva, produto rastreado, qualificando a propriedade com melhorias trabalhistas, economicamente ativa e ecologicamente correta. Foi elaborado concomitantemente ao programa de certificação de cafés, com a vinda de mais de 241 produtores rurais, em um encontro no Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Muzambinho, fortalecendo a Agrotur no desenvolvimento da cafeicultura sustentável do município e região. Aí está o encontro, né? Eu não vou ler mais esses projetos, não, porque senão vai ficar extenso demais, tá? É. Aí são atividades desenvolvidas de assistência técnica, os recursos captados para o município pela ação da EMATER MG. Agora que está o gostoso, para a gente poder encerrar. Crédito Rural, PRONAF, custeio e investimento. No ano de 2017, foram R$ 42.246.000 oriundos dessa atividade da elaboração de custeio e de investimento junto às comunidades rurais, junto aos produtores rurais. Oi. O PRONAF começa na EMATER. Por que ele começa na EMATER? Porque a primeira participação do produtor com relação ao PRONAF, eu tenho que conhecer a propriedade deste produtor. Eu tenho que conhecer a renda bruta oriunda da sua atividade e se ele realmente enquadra para poder estar pleiteando o programa, que é o PRONAF, tanto custeio quanto investimento. Tá? O ICMS solidário, a lei Robin Hood, através da Emater, foi capitalizado ali R$166.391. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, nós não tivemos o PAA ano passado, porque o governo de Minas não repassou a verba para o programa PAA. O PNAE foi de R$234.508. Tá? A emenda parlamentar, através da Emater, aquisição de um trator, que foi aí de R$100.000, para poder ser entregue à Secretaria da Agricultura, para poder fazer o desenvolvimento de plantio, de milho e outras variedades. Aí foi uma emenda parlamentar do deputado federal Zé Silva. É, aquisição de sementes, R$17.210, também uma emenda parlamentar do deputado federal Zé Silva. E a emenda parlamentar da aquisição de botujão e sêmen e moto, no valor de R$11.985.000, através da Emater MG. Totalizando R$42.776.094. Olha para vocês verem agora, para a gente poder encerrar. Pode passar para frente, André. Vocês lembram lá na primeira apresentação, na primeira que eu falei sobre o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o que ele representa para a nossa melhoria da qualidade de vida. Porque a gente faz lá o encontro entre o econômico, que é o bolso, a saúde e a educação. Então, no econômico, que é o nosso trabalho, junto à agricultura familiar, para cada R$1 investido da prefeitura municipal na Emater MG, para poder fazer esse desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida de nossos produtores rurais, teve um retorno de R$557.04. Olha como é grandioso o nosso trabalho. Olha como grandioso o voto seus aqui para poder fazer essa liberação e esse compromisso com a Emater MG. E é por isso que a gente vem prestar conta a esta casa de tudo aquilo que a gente vem fazendo para o desenvolvimento social do município. Nós não estamos sozinhos, porque nós trabalhamos juntos, a Casa Legislativa, com a Casa Executiva e com a Emater MG, do qual representamos o Estado e a Federação. Então, o valor total é de R$ 75.840, foi o que o município investiu na Emater MG, com 3 profissionais. E nós traduzimos essa reportação a este investimento de R$ 557 para cada R$1 investido aqui. Está aqui o mapa. Olha quanto que nós somos nesse desenvolvimento social municipal. Olha quanto que a agricultura familiar representa nesse desenvolvimento. Em cada 10 empregos na federação, 8 vêm da agricultura familiar. Em cada 10 quilos de alimento produzido, 7 quilos vêm da agricultura. E eu tenho orgulho de apresentar aqui o meu amigo e irmão Gilson Couto, companheiro de trabalho. A Emater está no município aqui, gente, desde 1969. Quem trouxe a Emater para cá foi Messias Gomes. Olha quanto. Oi? 49 anos de extensão rural. Nós temos o prazer de estar nessa casa. E tem aí também o prazer de estar com o Clóvis Pisa, companheiro nosso de trabalho nessa batalha. E é esse, e é isso que nos motiva a trabalhar e tentar crescer junto com o município, junto com a nossa secretária Andréia, junto com o nosso secretário de meio ambiente também, que não está presente, que é o Murilo, ele iria vir, deve ter acontecido alguma coisa, os nossos produtores rurais, que acreditam no trabalho da empresa, no trabalho da Emater, e dentro do programa PNCF, que é Plano Nacional de Crédito Rural, que a gente vai trazer para cá, para poder fazer essa diferenciação. E contamos com o apoio dessa casa, nesse desenrolar e nesse desenvolvimento da agricultura familiar. O nosso endereço é na Praça Pedro Alcântara, Magalhães, 253, centro. O nosso telefone, 35-3571-1478. E antes de terminar, eu gostaria de entregar para cada vereador que está presente nesta casa um brinde da agricultura familiar. Eu gostaria que... Ô Gilson, o Clóvis, vem aqui. O senhor já foi. Só aqueles que estão presentes aqui é que vão receber. É, você poderia fazer a entrega para o Canarinho? Poderia fazer a entrega para o doutor Vicente, Gilson Couto, entregar para o nosso amigo doutor Vicente. Você poderia entregar também para o Jota Maria. É, pode tirar a foto. Cadê o menino da foto ali? Ó? Vem cá. Depois tinha uma geral também, mas tira ele entregando. O vereador pode entregar, pode tirar. O quê? Para o vice-presidente lá, o nosso amigo Fernando Saúde. Para o nosso amigo aqui, o Afrânio Verdureiro. Não podemos esquecer desse detalhe, né, Afrânio? Peraí, cadê? Não tem mais vereadores. Ah, Roberto, lá no fundo. Não podemos esquecer do Roberto, não. Oi. Não, assim, vereador que não teve, os dois que estão doentes, eu vou deixar aqui presente. Eu vou dar também nós vamos entregar também, eu vou chamar aqui a nossa secretária de Agricultura, Andréia, para fazer a entrega também para ela de um brinde, tá, André? E como os outros dois vereadores. O Marquinho eu já entreguei para ele mais cedo. Eu vou deixar com o presidente da casa os dois brindes para os dois vereadores que estão doentes. Agora, aqueles vereadores que saíram não merecem ganhar. Não? Oi? Não, mas é verdade. Não, eu estou aqui. O meu muito obrigado. O meu agradecimento sincero a vocês, vereadores, de ficarem aqui e de assumirem um compromisso de ouvir e ver os trabalhos que a gente vem desenvolvendo dentro do município. Está aqui Gilson Couto, Clóvis. Vem cá, vamos tirar uma foto aqui da apresentação, vem cá. Todo mundo aqui agora, vem cá. Vem cá, Roberto. Pode vir para cá também vocês produtores rurais. Tá conseguindo esquilo aqui. Tá conseguindo. Vem cá. Vem cá, ô. Na próxima você sai candidato a vereador. Gente, o meu muito obrigado. Tira uma foto aqui, a gente entregando aqui, ó. Passou. E aqui aos vereadores que estão levando esse brinde, na hora que vocês forem fazer o café, vocês vão ver uma bebida diferenciada. É uma bebida mole, tá? Vocês vão ver uma bebida de qualidade. E é essa a diferença. É, esse é lá do Roberto Quintino, assistido por nós também. Ele está vindo para cá, está trazendo isso para cá. Aí tem mel também e tem própolis, viu?
Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo mozambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião ordinária e convido a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia 11 de junho de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos.